Sister Cook and I are grateful to be with you.
Eu somos gratos por estar com vocês nesta noite. Essa transmissão reúne membros de todo o mundo, incluindo 99 países e 39 idiomas. Muitos de vocês estão assistindo a essa transmissão ao vivo. Alguns assistirão à retransmissão por causa do fuso horário. A despeito de onde estejam e do modo como estão assistindo, sejam bem-vindos. Damos especiais boas-vindas aos que se formaram recentemente no ensino médio e que estão participando dessa reunião mundial pela primeira vez. Como parte de seus estudos, esperamos que vocês participem do Instituto e de outras classes de religião para aproveitar o aprendizado espiritual disponível para vocês. Participar dessas classes e atividades é um importante refúgio que os ajudará a percorrerem com sucesso esse período de sua vida.
Somos abençoados por estar com vocês. Vocês elevam nosso espírito e aumentam nossa fé no futuro. Admiramos a maneira como vocês respondem aos que os profetas e apóstolos enfatizam. Sua participação fervorosa no trabalho de história da família, no trabalho missionário e no trabalho do templo, o que inclui servir como oficiantes, é inspiradora. Somos gratos por vocês e os amamos.
Começarei contando a vocês uma experiência que a irmã Cook e eu tivemos com alguns jovens adultos solteiros em Nairobi, no Quênia. Estávamos conversando abertamente sobre casamento durante um devocional. Perguntamos aos jovens adultos o que eles buscavam em um companheiro eterno. Após alguns comentários, ficou claro que alguns rapazes sentiam que algumas moças esperavam que eles fossem formados, que tivessem um carro e um lugar confortável para viver antes que elas pudessem pensar em se casar com eles. Por outro lado, várias moças comentaram que estavam dispostas a esperar essas coisas se os rapazes estivessem trabalhando ativamente para consegui-las. Eles poderiam trabalhar juntos com esse objetivo. Vamos fazer esse teste hoje. Homens solteiros com idade para se casar, onde quer que estejam, gostaria de fazer-lhes uma pergunta. Quantos de vocês sentem que são trabalhadores e de boa índole, que têm um forte testemunho e estão espiritualmente alinhados, mas talvez se sintam um pouco despreparados materialmente para fazer uma mulher feliz no casamento? Levantem sua mão. Bem no alto. Agora, para as irmãs solteiras, quantas de vocês estão dispostas a esperar pelas bênçãos materiais no casamento à medida que aprendem e se desenvolvem ao lado de um homem trabalhador a quem amam, um homem de boa índole, que tenha um testemunho forte e que esteja alinhado espiritualmente? Levantem sua mão, bem no alto. Se algum de vocês olhou ao redor e viu alguém interessante com o braço levantado, bem,
em Nairobi,
compartilhei uma citação do Manual 2 que explica que a natureza dos espíritos do sexo masculino e do feminino é tal que ambos se completam. O propósito do homem e da mulher é progredir juntos rumo à exaltação. Um rapaz se levantou e disse muito animado: "Que ótimo! Em vez de perguntar a alguém se ela quer se casar comigo, vou perguntar se ela quer progredir comigo." Na verdade, creio que há muita sabedoria na ideia daquele jovem. Como diz um provérbio africano, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá com alguém. Eu ainda acrescentaria, sim, vá com alguém. E com a ajuda do Senhor, vocês podem progredir juntos e completar um ao outro. De uma perspectiva matemática, 1 + 1 = 2. Mas se as pessoas são unidas, 1 + 1 é muito mais do que 2. E se o Senhor fizer parte da equação, a soma total é infinita e eterna. Como já devem ter percebido, falaremos hoje sobre o casamento, com uma ênfase. Falaremos sobre progredir juntos rumo ao casamento eterno. Isso inclui todos nós, inclusive a irmã Cook e eu. Independente de sermos casados ou solteiros e da idade que temos, todos podemos progredir do ponto onde estamos. O casamento eterno é a ordenança mais elevada do Evangelho de Jesus Cristo. Envolve um homem e uma mulher selados no templo pelo Santo Espírito da promessa. Apenas por meio dessa ordenança do sacerdócio e de se guardar os convênios, podemos receber a bênção de continuar como marido e mulher, companheiros eternos após a morte. Temos um anseio divino dentro de cada um de nós por relacionamentos eternos. O presidente Russell M. Nelson disse: o mais nobre anseio do coração humano é um casamento que perdure após a morte. O casamento eterno é algo possível para cada um de nós, mesmo com todas as circunstâncias difíceis enfrentadas na mortalidade pelos filhos de nosso Pai Celestial. O casamento eterno é algo possível em seu plano eterno. Ninguém está predestinado a receber menos do que tudo o que o Pai deseja para seus filhos. Se formos fiéis, temos a promessa de que teremos tudo o que nossos pais celestiais possuem, incluindo um casamento eterno que seja uma parceria verdadeira. Ninguém que esteja ouvindo essa mensagem está excluído dessa promessa. Uma vez que o casamento entre o homem e a mulher é essencial para o plano eterno de Deus, o adversário e seus seguidores lutam contra ele. E essa batalha é dolorosa. Satanás jamais vivenciará o casamento eterno. E conforme lemos nas Escrituras, ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Aquela antiga serpente que se rebelou contra Deus faz guerra contra os santos de Deus e nos cerca. Como é a guerra de Satanás contra o casamento eterno? Pensem nos seguintes pontos. Quando nós, filhos do convênio de Deus, procuramos amor, o adversário promove luxúria. Quando procuramos virtude, ele zomba da pureza. Quando procuramos santidade, ele tenta nos levar à escuridão. Quando pecamos, ele profere desencorajamento em vez de arrependimento. Ele criou um tsunami virtual de influência negativa que engloba toda a Terra. Pornografia, infidelidade, escárnio das pessoas que estão no grande espaçoso edifício, individualismo, falta de compromisso e casamentos mal-sucedidos, para citar apenas algumas dessas coisas. Mesmo que consigamos evitar algumas influências do mundo, nosso relativo conforto pode nos levar à complacência e inibir nosso progresso rumo ao casamento eterno. Mas se confiarmos em Deus, exercermos nossa fé e nos dirigirmos para um lugar mais elevado, ficaremos acima das ondas agitadas da negatividade que vem a nós por meio da tecnologia, do entretenimento do mundo, das mídias sociais e, às vezes, como resultado de situações dolorosas que testemunhamos na vida de familiares e amigos. Há alguns anos, um rapaz fiel de quem somos próximos nos confidenciou que estava desanimado com a possibilidade de não ter um casamento feliz. Não somente os pais dele haviam se divorciado, mas também todos os tios e tias de ambos os lados da família. Ele disse que nunca tinha visto de perto um casamento feliz. No entanto, com a ajuda do Senhor, ele venceu seus medos e se casou no templo. Ele e sua esposa estão encontrando alegria no casamento e têm 5 belos filhos. Como filhos do convênio de Deus, podemos erguer a cabeça e olhar adiante para nosso futuro com fé e confiança. Nosso Salvador Jesus Cristo venceu o mundo, sofreu por nossos pecados e proveu um meio para progredirmos e prosperarmos. Como temos testemunhado, os céus estão abertos e a revelação está fluindo por meio de nossos profetas e apóstolos para nos ajudar a delimitar a linha entre nós e o adversário. O Senhor está reunindo suas forças, reunindo-nos, seus filhos do convênio, em ambientes seguros onde podemos edificar um casamento e uma família eterna, mesmo em um mundo decaído. Então, o que vocês podem fazer individualmente para combater a influência do adversário? Como podem conter a maré de negatividade em torno do casamento? Como podem dominar o poder do adversário em sua vida e progredir de modo contínuo rumo a um casamento eterno e feliz e a uma família eterna? A resposta é simples. Vocês podem viver o Evangelho de Jesus Cristo, aproximar-se do poder de sua expiação, preparar-se para seu retorno e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Vocês que já estão casados podem mostrar o caminho edificando um lar centralizado no Evangelho e falando de modo positivo a respeito do casamento com seus irmãos e irmãs solteiros que estão progredindo ao longo do caminho do convênio. Nessa noite, irmã Cook e eu gostaríamos de compartilhar algumas boas novas sobre o casamento. E há muitas delas. Começaremos compartilhando nossos sentimentos sinceros de alegria no nosso casamento e nosso profundo testemunho de que casamentos felizes e bem-sucedidos podem ser edificados hoje em dia por pessoas imperfeitas, como vocês e eu, quando forem edificados sobre o alicerce que encontramos o Evangelho de fé no Pai Celestial, em Jesus Cristo, em expiação, da oração, do arrependimento, do perdão, do amor, da honestidade, da fidelidade, da união e de convênios no templo. O presidente Nelson explica: todo casamento começa com dois problemas intrínsecos. Ele envolve duas pessoas imperfeitas. O casal somente pode alcançar a felicidade por meio do sincero empenho. A busca por um casamento eterno não é algo casual ou automático. É uma jornada contínua que requer humildade, diligência e esforço consciente tanto do marido quanto da mulher. A melhor notícia é a de que nosso Salvador Jesus Cristo e sua expiação possibilitam um progresso contínuo. Seus braços estão estendidos para nós. Quando exercemos fé nele, oramos e nos esforçamos sinceramente, milagres acontecem em nossa vida. A boa intenção leva à ação. O arrependimento leva ao perdão. A fraqueza dá lugar à força. E nossos vícios são substituídos pela virtude. Nossa esperança e sonho de um casamento eterno se tornam realidade ao sermos fortalecidos e capacitados pela expiação de Jesus Cristo, tanto individualmente quanto como casal, um dia de cada vez. Bem, agora ouviremos a irmã Cook. Sou grato por minha fiel companheira. Sei que ela ama o Senhor e é comprometida a Ele, assim como a mim. Lynette é minha melhor amiga. Ela é minha estimada companheira eterna.
Sou muito grata por meu companheiro eterno. Ele é gentil e paciente. E nós nos divertimos muito juntos. Sou grata pela bênção de compartilhar minha vida com ele e pelas bênçãos de progredirmos juntos. Esperamos aumentar sua fé no fato de que todos nós, a despeito de nossas circunstâncias e imperfeições, podemos progredir rumo ao casamento eterno. Gostaríamos de falar sobre dois casais comuns que estão fazendo isso. Esses casais foram selados no templo. Eles fizeram convênios um com o outro e com Deus, de guardar seus mandamentos e de aplicar os princípios do Evangelho no casamento. Estão comprometidos a aumentar o amor e a união que têm um pelo outro e por Deus. À medida que eu compartilhar essas histórias, prestem bastante atenção aos esforços que eles estão fazendo para desenvolver atributos cristãos que edificam um casamento eterno. Conhecemos Dawie e Elisa há alguns anos na África do Sul. Eles ilustram a alegria que pode haver em um relacionamento quando o marido e a mulher são unidos. Durante um devocional de um ramo sobre fortalecer as famílias, o Elder Cook perguntou ao grupo o que eles faziam para fortalecer o casamento. Dawie compartilhou uma experiência que ele teve com sua esposa. Certo domingo, eles tomaram de jejum durante a manhã, então, por morarem distante da capela, caminharam por 2 horas até chegarem à capela. Participaram das 3 horas da reunião e voltaram para casa percorrendo o caminho de 2 horas. Eles estavam cansados e com fome, mas não tinham comida. No final, foram dormir com fome. No meio da noite, ambos acordaram com o estômago roncando. Davi se sentiu muito mal por não conseguir prover alimento para Elisa. Ele estava preocupado sobre o que ela sentia a respeito dele. Mas em vez de ficar triste ou com raiva, Elisa fez piada dos barulhos engraçados que o estômago dele estava fazendo. Ambos riram juntos e, por fim, voltaram a dormir. No devocional, Davi expressou gratidão pela bondade, pelo apoio e pela lealdade dela. Ele disse: ela podia ter me deixado. É minha responsabilidade prover o sustento. Mas somos iguais. Quando pedimos para que Elisa compartilhasse o sentimento dela sobre a experiência, ela disse: ele é meu melhor amigo. Ele faz muitas coisas por mim. Quando tenho problemas com algumas pessoas no trabalho, ele me aconselha e me ajuda a me sentir melhor. Ficou evidente que Dove e Elisa estavam superando os desafios da vida juntos. Nas palavras de Dove, eles eram iguais. A falta de alimento não era um problema dele ou dela. Era um problema deles. Eles não pensavam na falta de alimento como sendo uma grande crise no casamento, mas como um desafio temporário que, de alguma forma, enfrentariam juntos. Eles usaram humor para aliviar a situação. Demonstraram fé quando foram dormir, acreditando que poderiam melhorar a situação no dia seguinte. Dove e Elisa não são apenas comprometidos um com o outro, mas também com Deus. Eles têm fé de que, se guardarem os mandamentos, Ele vai ajudá-los a superar os desafios. Eles estão desfrutando a jornada da vida juntos como marido e mulher. Não permitem que circunstâncias desafiadoras os separem, física, emocional ou espiritualmente. Dove e Elisa recentemente compartilharam conosco que o Senhor verdadeiramente os está abençoando. Agora eles têm muita comida, não só para eles, mas também o suficiente para compartilhar com outras pessoas necessitadas. Eles estão progredindo juntos. O presidente Nelson ensina como podemos progredir como casal.
Um casamento selado no Santo Templo introduz marido e mulher naquela grande ordem de união tão necessária para a perfeição da obra de Deus. Eles têm que se apegar um ao outro e a ninguém mais. Eles devem se tornar uma carne, uma unidade eterna, selados juntos e unidos em mente, em coração e em espírito pelo poder redentor de Jesus Cristo. Eles precisam ser um com Ele. Precisam acreditar nele. Precisam ter fé nele. Se eles realmente amarem o Senhor em primeiro lugar, sua capacidade de amar o cônjuge aumentará.
Agora contarei a vocês sobre Nate e Lexi. Eles são um exemplo inspirador do poder que o casamento pode ter quando o marido e a mulher exercem fé em Jesus Cristo e em sua expiação. Nate e Lexi se casaram e estavam ansiosos para ter um bebê. Após meses de espera, ela finalmente ficou grávida. Eles compartilharam a notícia com empolgação. Infelizmente, pouco tempo depois, Lexi perdeu o bebê. Eles ficaram arrasados. Após vários meses, Lexi ficou grávida novamente. Dessa vez, a gravidez teve um bom progresso. Pouco antes de o bebê nascer, fui em uma festa com Lexi. Todos, incluindo Lexi, estavam entusiasmados com o fato de que a filha deles chegaria em breve. Pouco depois, ficamos entristecidos ao ouvir que seu bebê havia morrido. Lexi deu à luz sua filha natimorta na sala de parto de uma maternidade cheia de mães e bebês. Foi uma notícia devastadora. O Elder Cook e eu fomos visitar Nate e Lexi na casa deles. Esperávamos encontrá-los em um terrível estado de luto. Quando entramos na casa deles, sentimos um espírito de paz. Nate e Lexi nos receberam calorosamente. Eles se sentaram juntos no sofá e se abraçaram ao compartilhar conosco alguns dos detalhes relacionados à perda de sua filha. Eles nos falaram das tendas misericórdias com as quais o Senhor os abençoou para aliviar seus fardos. Expressaram gratidão pelo belo bebê, a quem deram o nome de Hope. Lexi se sentia grata pela oportunidade que teve de ficar grávida de Hope e ter lhe dado à luz. A fé que Nate e Lexi têm nos elevou. Fomos consolados pelo casal. Eu disse a eles que sentia que a maneira com a qual estavam lidando com esse desafio era um milagre. Ambos reagiram compartilhando o testemunho do poder que Jesus Cristo e sua expiação têm de nos elevar e nos fortalecer. O fardo que eles tinham era pesado, mas ele estava ajudando-os a carregá-lo. O Senhor os tratou com ternura, e Nate e Lexi estavam tratando um ao outro com ternura. Eles estavam unidos com Deus e um com o outro. Com a ajuda do Senhor, os desafios podem nos unir. O Elder Dietrich Christofferson disse: sem Deus, experiências sombrias nos levam ao desânimo, ao desespero e até à amargura. Com Deus, o consolo substitui a dor, a paz substitui o tumulto e a esperança substitui o pesar. Esperamos que a história desses casais ajudem a fortalecer sua fé no casamento. A vida é desafiadora, mas todos podemos progredir rumo ao casamento eterno à medida que aplicamos os princípios do Evangelho.
Frequentemente vemos as autoridades gerais falando a nós, mas é inspirador ver a alegria duradoura que eles vivenciam juntos como marido e mulher. Esses casais não apenas ensinam os princípios do Evangelho, eles os demonstram. Eles são comprometidos com Deus e um com o outro. Eles abençoam a nossa vida. Nós os amamos. Além desses casais que destacamos, existem muitos outros em todas as partes do mundo que têm um casamento feliz e próspero. Encontramos esses casais em todos os lugares para onde vamos. São pessoas de todas as idades e de todas as origens. Convidamos vocês a identificarem esses casais entre as pessoas que vocês conhecem pessoalmente. Observem-nos, conversem com eles, façam perguntas a eles. Eles não são perfeitos, mas vocês podem aprender com eles. Eles podem ajudar a fortalecer sua fé na natureza eterna do casamento e inspirá-los a desenvolver atributos cristãos que abençoarão vocês e seu companheiro eterno para sempre. Por vivermos em um mundo decaído, precisamos lidar com obstáculos, mesmo em nossos relacionamentos. Mencionarei alguns obstáculos que vocês podem encontrar na medida que se esforçam para progredir rumo ao casamento eterno. Um obstáculo comum ao casamento é ter expectativas pouco realistas quanto à pessoa com quem vão se casar. Nossas expectativas não devem ser muito elevadas ou muito baixas. Quando nos comunicamos aberto e honestamente com o Pai Celestial, por meio de oração sincera, com real intenção, Ele nos guiará. A complacência é frequentemente um obstáculo ao casamento eterno. É fácil ser envolvido em segurança carnal, vivendo uma vida de alto interesse pessoal, com baixas responsabilidades. Podemos ficar confortáveis com nossa vida e não ter urgência para progredir. Esse sentimento é contrário ao plano do Pai Celestial. O propósito dessa experiência mortal é nos tornarmos como Ele é. Não podemos nos tornar como Ele é se não estivermos dispostos a ser flexíveis, a mudar e a progredir. Se estiverem em um estado de complacência, orem, exerçam fé para se livrar e progredir rumo ao casamento eterno. O Pai Celestial pode ajudá-los a saber o que fazer em suas circunstâncias individuais para progredir, e Ele os abençoará. Finalmente, um dos grandes obstáculos e calamidades de nosso tempo é o uso inadequado ou excessivo da tecnologia e da mídia. Ela prejudica os indivíduos e dificulta os relacionamentos, tanto no namoro quanto no casamento. Se estiverem online, fazendo marcações, postando, transmitindo, filmando, curtindo, jogando, ganhando, conquistando, tweetando, compartilhando fotos e passando mais tempo do que estão frente a frente com uma pessoa na vida real, conversando, rindo, compartilhando, ajudando, caminhando com ela, perguntando, aprendendo, cuidando, cuidando e doando, talvez a tecnologia e a mídia estejam impedindo você de progredir rumo à verdadeira alegria de um casamento eterno. A interação na internet não é um substituto adequado para a interação humana. Interagir com pessoas reais em tempo real. O presidente Nelson enfatizou a importância de desligarmos os smartphones e de os colocarmos de lado. Ele disse: ter um tempo de qualidade é muito importante. Os casais precisam de um tempo para nutrir seu relacionamento. Precisam aprender a ouvir e precisam ouvir para aprender um com o outro. Esse momento precisa ser planejado com antecedência. Se um casamento feliz é de suma importância, ele merece que o casal lhe dedique algum tempo de qualidade. Nossos hábitos relacionados à tecnologia durante os anos de solteiro são levados para o casamento. Irmãos e irmãs, com a ajuda do Senhor, vocês podem vencer quaisquer obstáculos que enfrentarem. Onde quer que estejam no caminho do convênio, qual leva ao casamento eterno, o Senhor pode ajudá-los a progredir para que prossigam no caminho juntos, com alguém que amem. A despeito de serem solteiros, sem nenhuma perspectiva de esperança, de terem um casamento problemático, de serem divorciados com filhos, de estarem tentando vencer um vício, de estarem enfrentando desafios com a saúde, ou de estarem desanimados de qualquer modo, o bálsamo do Senhor pode curá-los, repará-los e fortalecê-los. Quando procurarem com fé, arrependerem-se de seus pecados e buscarem o seu poder para ajudá-los a progredir, milagres acontecerão. Os exemplos no Livro de Mórmon aumentam nossa fé. Gosto muito de quando Nefe recebeu o mandamento de construir o navio. Ele nunca havia construído um navio e estava no deserto. Podemos comparar a situação dele com nossa tarefa de edificar um casamento eterno neste mundo que às vezes parece com um deserto. A respeito de sua experiência, Nefe disse: e se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, ele alimenta-os e fortalece-os e dá-lhes meios pelos quais poderão cumprir as coisas que lhes ordenou. Nefe exerceu fé, agiu com diligência e o Senhor deu a ele capacidade para construir um navio. Um navio que levaria ele, sua esposa e seus familiares pelo oceano rumo à Terra Prometida. Se Nefe foi capaz de construir um navio com a ajuda do Senhor, certamente nós podemos edificar um casamento eterno com a ajuda dele. Na verdade, edificar um casamento talvez seja um pouco mais desafiador do que construir um navio. Mas é algo possível. Não é verdade, irmã Cook? Então, para os que estão solteiros, com quem vocês devem se casar? Certamente há uma enxurrada de conselhos sobre quem deve ser a pessoa certa. Quando era jovem, o conselho que recebi de meu pai foi: filho, case-se por dinheiro e o amor aparecerá. O conselho que recebi de minha mãe foi: case-se por amor e o dinheiro aparecerá. Posteriormente, meu presidente de missão me ensinou: case-se para a eternidade. O casamento eterno é uma parceria com Deus. E é fundamental que procuremos seu conselho a respeito da pessoa com quem devemos nos casar. Não escolhemos nosso cônjuge com base no dinheiro ou em posses, nem somente com base no amor. Buscamos um casamento eterno. Sou grato pelos ensinamentos de meu presidente de missão. Também sou grato pelo conselho que ele me deu quando me preparava para voltar para casa. Ele disse que eu deveria progredir de modo contínuo rumo a metas eternas. Ele sugeriu que me preparasse para o casamento e não demorasse quando a oportunidade certa surgisse. Mesmo com as melhores intenções, nem sempre é fácil encontrar seu companheiro eterno. Frequentemente é necessário um esforço coordenado. No meu primeiro ano em casa, conheci moças na escola, no instituto, no trabalho e na igreja. Saí uma vez com algumas delas, saí duas vezes com outras, mas nenhum desses encontros passou de amizade. Eu precisava de ajuda. Então, procurei um ex-companheiro de missão, Mark Allred, que era alguém em quem eu confiava e que morava do outro lado da cidade. Pedi a ele uma referência de encontro, alguém que eu pudesse chamar para sair. Mark me conhecia. Ele pensou nas moças que ele conhecia. Depois de algum tempo, ele me deu o nome de Lynette Hansen. Ele sentiu que formávamos um belo par e que gostaríamos da presença um do outro. Então, entrei em contato com ela. Mark estava certo. Ela era uma referência de ouro, mas se tornou uma referência de diamante. Ele foi inspirado. Para aqueles que estão solteiros, sei que há muitas maneiras pelas quais vocês podem buscar o seu companheiro eterno, mas alguns métodos são definitivamente melhores do que os outros. Procurem seu companheiro em locais onde você provavelmente achará seu companheiro eterno. Companheiro eterno. Não consigo enfatizar isso o suficiente. Pense em pedir uma referência a alguém que conheçam e em quem confiem. Você tem um ex-companheiro de missão? Um colega leal da escola ou um bom amigo de uma ala antiga? Tem alguém que vocês conheçam? Que tal pedir a ele ou a ela uma referência? Se receberem uma referência, exerçam fé, entrem em contato com a pessoa e façam uma tentativa. É claro que algumas referências não darão certo, mas também haverá referências inspiradas que mudam vidas. Acredito que quando exercemos fé, temos esperança e incluímos o Pai Celestial, coisas boas acontecem. Quando Lynette e eu começamos a sair juntos, gostávamos muito de passar tempo um com o outro. Nós nos víamos com frequência e nossa amizade começou a se fortalecer diariamente. Éramos diferentes um do outro em alguns pontos, mas estávamos alinhados com as coisas mais importantes. Nós nos apaixonamos e, no final das contas, chegamos a um ponto em que sentimos que tínhamos de tomar uma decisão. Íamos nos casar e progredir juntos, ou cada um seguiria para o seu lado? Nós avaliamos as realidades do casamento. Onde iríamos morar? Como sobreviveríamos financeiramente longe de nossos pais? Aquele era o momento certo? Oramos e jejuamos juntos a respeito de nossas preocupações. Nós dois sentimos que o Pai Celestial ficaria feliz se nos casássemos. Sentimos que Ele nos ajudaria a vencer os obstáculos que enfrentaríamos. A maioria dessas coisas aconteceu em um semestre escolar. Lynette era uma boa aluna e ia à biblioteca frequentemente para estudar. Eu também ia à biblioteca para vê-la. Minhas notas melhoraram. As notas de Lynette pioraram. Mas nós dois concordamos que foi o melhor semestre que já tivemos. Por quê? Além da felicidade que sentimos quando estávamos juntos, estávamos progredindo rumo a uma meta em comum. Nós nos sentimos alinhados um com o outro e com Deus. E nos sentimos bem. Nossa fé aumentou. Passamos a sentir que, com a ajuda do Senhor, podíamos vencer qualquer coisa. Estávamos muito felizes. Fomos selados um ao outro no templo de Ogden, Utah. Isso aconteceu há quase 40 anos. Descobrimos por nós mesmos que o casamento traz mais possibilidades de felicidade do que qualquer outro relacionamento humano. Isso acontece porque é o plano do Senhor. Falamos sobre muitas coisas essa noite. Esperamos que a doutrina que compartilhamos seja destilada em sua alma e os ajude a progredir ao longo do caminho do convênio rumo ao casamento eterno. Esperamos que os exemplos de casamentos felizes que compartilhamos aumente sua fé e que o Espírito tenha sussurrado a vocês algo que possam fazer para progredir. Para alguns de vocês, talvez o Espírito tenha sussurrado com quem vocês poderão progredir. Para aqueles que estão fazendo o que podem para obter um casamento eterno, mas parece que as coisas não estão dando certo, quer estejam solteiros no momento ou tenham um casamento que mostra pouco sinal de progresso, oramos para que sejam abençoados a fim de se manterem otimistas e fazendo o seu melhor, contribuindo para o trabalho do Senhor e vivendo com alegria. O presidente Nelson disse: sabemos que o Senhor julgará cada um de acordo com os desejos do nosso coração, bem como nossas obras, e que as bênçãos da exaltação serão concedidas a todos os que forem dignos. Sejam fiéis, sigam em frente. Todas as bênçãos serão suas no tempo do Senhor. Sei que isso é verdade. Irmãos e irmãs, nossa grande oportunidade é continuar progredindo para criar e fortalecer casamentos celestiais e famílias eternas, com a ajuda do Senhor. Presto testemunho de que Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor. Por meio dele, podemos ser fortalecidos para fazer todas as coisas que o Pai Celestial nos convida a fazer. E que suas bênçãos estejam sobre vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.